Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. Esta é a edição de número 335 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu claro, sem possibilidade de chuva no decorrer do dia. Ainda de acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 16 graus, podendo chegar a 34. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. Hemocentro do HU festeja Dia Nacional do Doador de Sangue com recepção especial aos doadores. Evento é celebrado no dia 25 de novembro. Projeto UEL pela Vida e contra o Coronavírus lança campanha para arrecadar alimentos e itens de higiene destinados a idosos em situação de vulnerabilidade social. A ação é realizada em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Londrina. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná identificam presença da SARS-CoV-2 em cães de Curitiba. Na coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha, conheça as medidas protetivas de urgência direcionadas à mulher vítima de violência doméstica. Vou lá e faço. A vida obra de Oswaldo Diniz, livro editado pelo Grafatório, traz a biografia do artista, produtor cultural e comunicador nos anos 60 e 70 em Londrina. O UFM vai sortear 2 exemplares hoje aqui na revista.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
A Universidade Federal do Paraná confirmou na última semana a presença de SARS-CoV-2 em 2 cães de Curitiba, uma da raça Bulldog francês e um sem raça definida. Esses são os primeiros casos identificados no Brasil, junto ao estudo multicêntrico coordenado pela UFPR, que irá examinar amostras de cães e gatos em 6 capitais. No último mês, a equipe já havia contribuído com a identificação da presença do vírus em uma gatinha de Cuiabá, detectada pela Universidade Federal do Mato Grosso. De acordo com Alexander Biondo, coordenador do estudo, os animais podem se infectar pelo vírus SARS-CoV-2, inclusive cães e gatos, mas isso não se equivale a dizer que eles têm a doença ou são transmissores. Segundo estudos já publicados, gatos podem se infectar e transmitir para outros gatos, mas não há dados para cães. O professor ainda reforça que o contato mais íntimo entre humanos e pets pode infectar os bichinhos, sendo indicado o distanciamento e o uso de máscara em caso de confirmação para tutores que testarem positivo. Os pesquisadores da UFPR reforçam que a detecção do vírus nos animais não indica qualquer possibilidade de transmissão de animais para humanos. A hipótese da pesquisa é justamente o contrário. A pesquisa pretende contribuir para a tomada de decisão pelo poder público quanto a medidas de prevenção e controle da COVID-19 em animais de estimação. Com informações do portal da Universidade Federal do Paraná, Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, disque Coronavírus. 0800-400-1234.
14.271 casos confirmados do coronavírus. Até o momento, em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 23 de novembro. Entre os casos confirmados, 56 infectados internados, 209 em isolamento domiciliar e 13.659 recuperados, além de 347 mortes por Covid na cidade. 54 novos casos e 3 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 23 de novembro, 707 novos casos confirmados e mais 27 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 254.880 casos de Covid-19 e 5.827 mortes.
Segundo dados do Ministério da Saúde, reunidos no dia de ontem, dia 23 de novembro, o Brasil registra 6.087.608 casos de Covid-19 e 169.485 óbitos.
Os dados de ontem, dia 23 de novembro, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, incluíram 16.207 novos casos e 302 mortes pela doença.
Até amanhã de hoje, as Secretarias Estaduais de Saúde contabilizaram 6.088.031 casos de Covid-19 e 169.541 mortes, segundo a apuração do Consórcio de Veículos de Imprensa.
Coronavírus, o que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus, 0800-400-1234. Revista do Meio-Dia.
Além de devolver créditos e prêmios em dinheiro aos contribuintes que colocam o CPF na nota fiscal, o programa Nota Paraná também destina valores para as entidades sem fins lucrativos cadastradas no programa e indicadas pelos cidadãos. Em 5 anos, já foram destinados 212 milhões de reais que ajudaram mais de 1.400 instituições nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. O Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, é a instituição que mais recebeu valores do programa Nota Paraná, cerca de 3 milhões e 300 mil reais. O PEGAI Leitura Grátis de Ponta Grossa tem a missão de incentivar o hábito da leitura. A proposta é receber a doação de livros e colocá-los à disposição de novos leitores em locais públicos. O projeto já recebeu cerca de 720 mil reais do Nota Paraná. Para ajudar as instituições cadastradas em todo o estado, o contribuinte pode doar as notas fiscais em que não informou o seu CPF. No site www.notaparaná.com.br, você encontra a relação das instituições, inclusive as que atuam em Londrina. Ou pode ainda depositar a nota fiscal em urnas disponibilizadas nos estabelecimentos. A própria entidade recolhe as urnas e cadastra as notas usando o site ou o aplicativo da Nota Paraná. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Já está disponível para acesso gratuito o livro Intervenções Psicológicas Online, Reflexões e Retratos de Ações. A obra ganhou sua versão online, que toda a comunidade pode conferir de forma totalmente gratuita na versão em PDF. O livro aborda implicações e experiências dos serviços psicológicos prestados de forma totalmente online, e recebeu o selo editorial da Clínica Psicológica da UEL. Uma das organizadoras do livro é a professora Maíra Bonafé Sei, do Departamento de Psicologia e Psicanálise, além de ser diretora da Clínica Psicológica da UEL. Ela nos dá detalhes sobre o objetivo da obra.
É com muita alegria que a gente apresenta o livro Intervenções Psicológicas Online, Reflexões e Retratos de Ação, de Ações para a Comunidade Acadêmica. Essa é uma obra que eu, Maíra Bonafé Sei, organizei em parceria com a psicóloga, a professora doutora Ananda Kennedy da Cunha Nascimento. Nós tivemos aí a intenção com esse livro, né, de buscar preencher uma lacuna né, no tema das intervenções psicológicas online, especialmente tendo em vista esse panorama da pandemia, que fez com que os profissionais da psicologia precisassem adaptar um pouco das suas práticas. E até para a gente favorecer o alcance, né, desse conteúdo, da obra aos profissionais, ela se configura como um livro que ficará, disponível abertamente no site da Universidade Estadual de Londrina. Para a organização da obra, nós propusemos, né, um selo editorial na atual Agência Nacional do ISBN. Então, é um selo editorial da Clínica Psicológica da UEL, né, então, que se configura então como a editora, né, responsável pela organização desse livro e aonde que né, cujo site vai sediar, né, onde os interessados poderão acessar o conteúdo desse livro. Ele é composto por textos de variados colegas. Então, temos desde capítulos da própria professora Ananda, temos capítulos onde eu faço uma coautoria com discentes de graduação e pós-graduação aqui da Universidade Estadual de Londrina. Temos professores, né, um professor Fabiano Miguel, Departamento de Psicologia e Psicanálise. Temos um egresso do mestrado em psicologia aqui da universidade, Felipe Barbeiro, e temos capítulos, né, de profissionais de São Paulo, discorrendo sobre a psicoterapia de crianças, né, online de crianças, o capítulo da Maria Luísa Dias, e o capítulo do professor Pablo Castanho, da Solange Emília e coautores, que fala sobre os grupos online.
A professora do Departamento de Psicologia Social e Institucional da UEL, Ananda Kenney, também é uma das organizadoras da obra e nos conta mais sobre o conteúdo do livro.
Nesse sentido, essa obra vem contemplar, né, a trajetória das práticas psicológicas online desde sua origem, que não data de muito tempo, né, que tem como um marco legal aí a resolução CFP 11/2012, ou seja, a partir de 2012 apenas que foi reconhecido esse potencial de trabalho do psicólogo prestando serviços anteriormente de orientação psicológica por meio remoto, né, seja ela numa comunicação síncrona ou assíncrona, considerando também o segundo marco legal, que foi a resolução 11/2018, que marca aí 6 anos após a liberação da prática de psicoterapia, seja ela com quaisquer públicos, né, sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, trazendo ainda algumas restrições que abordamos no nosso livro, mas aí ampliando aquilo que nós tínhamos, né, 6 anos antes. E considerando esse terceiro último marco, né, mais recente, que é essa condição da prática psicológica em tempos, né, da pandemia da Covid-19, que convoca aí aos profissionais a terem que adequar suas práticas. E nesse sentido, nós trazemos temáticas muito relevantes, né, muito técnicas aí, desde como o profissional deve, né, se cadastrar e ter regularidade com o seu conselho, quais as características do setting, o que de fato nós precisamos considerar nessa nova modalidade de atendimento ou nessa modalidade diferente de atendimento do psicólogo. Nós consideramos também aí as especificidades de cada campo, né, daquilo que nós podemos contemplar especificamente do campo da clínica, da saúde e da avaliação psicológica, aquilo que nós temos aí de expertise da prática psicológica mediadas por tecnologias de informação e comunicação, considerando também práticas que são inovadoras de acolhimento durante situações emergenciais, como nós estamos vivendo agora nesse período pandêmico, como plantão psicológico, e a prática de grupos, né, que já traz algumas demandas significativas de habilidades a serem desenvolvidas pelo psicólogo. Então, é com grande satisfação que nós divulgamos esse material para a comunidade científica em geral.
A versão física e digital do livro Intervenções Psicológicas Online, Reflexões e Retratos de Ações pode ser encontrada na seção de publicações do site da Clínica Psicológica da UEL. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
De 1º a 2 de dezembro será realizado o primeiro encontro de didáticas e tecnologias. A promoção é do grupo de pesquisa Didatic, Didática, Aprendizagem e Tecnologia, ligado ao Departamento de Educação do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. As atividades serão via Google Meet e pelo canal Didatic UEL. A mesa de abertura, no dia 1º de dezembro, tem como tema Pós-pandemia, quais didáticas, quais tecnologias? Os convidados para o debate são os professores Bento Silva, da Universidade do Minho, em Portugal, e Marco Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Serão realizados 14 workshops em atividades simultâneas durante os 2 dias do evento. Os temas têm como foco o uso de ferramentas tecnológicas no ensino, como, por exemplo, jogos educativos, uso do Google Earth, podcasts, games, QR Code, entre outros. No dia 2 de dezembro, haverá o lançamento do livro Reflexões e Experiências Didáticas com Tecnologias Digitais. A obra tem como organizadoras Diene Eiro de Mello, que é professora do Departamento de Educação e coordenadora do Grupo de Pesquisa Didatic, Didática e Aprendizagem e Tecnologia. E a professora Dirce Aparecida Foleto de Moraes, também do Departamento de Educação. A programação completa está disponível no site do evento. Você pode acessar também mais informações no portal da Universidade Estadual de Londrina, no www.uel.br. O Didatic realiza estudos e pesquisas no campo das tecnologias digitais, ensino e aprendizagem e busca compreender e auxiliar as práticas educativas com o uso de artefatos digitais. O grupo contempla 3 projetos de pesquisa e 1 projeto de extensão, este último criado em junho deste ano para assessorar e capacitar professores para as atividades remotas durante a pandemia da Covid-19. O projeto Didatic e formação de professores para o ensino remoto, atendimento emergencial à Covid-19, realizou formações para professores do Colégio de Aplicação da UEL, do próprio Departamento de Educação, da Guarda Mirim de Londrina e da Rede Municipal de Educação. Na página do Didatic, são disponibilizados material bibliográfico, material de apoio e teleatendimento ao professor que necessitar de assessoria. Nesta quarta-feira, 25 de novembro, será celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Como forma de festejar a data, a equipe do Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário, órgão suplementar da UEL, já está recepcionando os doadores com um lanche especial. A ação teve início ontem e seguirá até sexta-feira. Segundo Fausto Celso Trigo, hematologista que coordena o Hemocentro Regional, a ação é uma forma de reconhecimento à grande contribuição à sociedade e exercício de cidadania dos doadores. Para doar, é necessário agendar previamente horário pela internet pelo site saude.pr.gov.br/doação. saude.pr.gov.br/doação. Doadores devem ter entre 16 e 59 anos, pesar no mínimo 50 quilos, além de estar em boas condições de saúde. A mudança na forma de atendimento, com dia e hora marcados, tem como objetivo controlar o fluxo de pessoas, evitando aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. Entre outras alterações, estão maior distanciamento físico entre as cadeiras de doação, reforço na higienização dos equipamentos e do local, além da disponibilização de álcool gel em todos os ambientes. O Hemocentro Regional está localizado em um prédio anexo ao HU, na rua Cláudio Donizete Cavalieri, 156. Funciona de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 6h30 e também aos sábados, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Atualmente, o Hemocentro atende 22 hospitais do SUS que integram a 17ª Regional de Saúde, entre eles o Hospital do Câncer e o próprio Hospital Universitário de Londrina. Mais informações pelo telefone 3371-2356, 3371-2356. Com informações da assessoria do HU, Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia. O projeto El pela Vida e Contra o Novo Coronavírus, realizado em parceria com a Caritas Arquidiocesana de Londrina, está arrecadando alimentos e itens de higiene para atender idosos que vivem sozinhos ou em instituições de longa permanência. Podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de fraldas descartáveis. As doações podem ser encaminhadas diretamente na sede da Caritas, na Rua Dom Bosco, 145, Jardim Dom Bosco, Londrina. Dados oficiais da Secretaria Municipal do Idoso mostram que Londrina tem hoje cerca de 14 mil idosos cadastrados, que constituem um grupo bastante vulnerável e que sofreu fortemente o impacto da pandemia. Desde maio, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, da UEL, deu início ao atendimento de idosos londrinenses. Para realizar a atividade, a Pró-Reitoria cadastrou 160 pessoas da comunidade interna, entre professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. O projeto mantém um serviço de atendimento telefônico para os idosos que moram sozinhos e pode, via telefone, receber atenção e orientação. Somente nos primeiros 4 meses da pandemia, mais de 4 mil idosos foram contatados por telefone. Atualmente, cerca de 350 estão sendo acompanhados. O apoio é um trabalho organizado em parceria com as Secretarias de Assistência Social, da Saúde e do Idoso de Londrina. Repetindo o endereço para a entrega das doações: Rua Dom Bosco, 145, Jardim Dom Bosco, Londrina, diretamente no prédio da Caritas Arquidiocesana de Londrina. Com informações da agência UEL, Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
As medidas protetivas de urgência previstas em lei são recursos voltados à proteção das mulheres em situação de violência, familiares e testemunhas. Saiba mais na coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo.
Hoje vamos falar das medidas protetivas dirigidas à mulher. Essas medidas podem ser cumuladas ou não, dependendo das necessidades do caso concreto. O artigo 23 da Lei Maria da Penha traz a seguinte redação: poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Trata-se de uma medida civil que pode ser requerida pela vítima no momento do registro da ocorrência ou determinada pelo juiz, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda da Defensoria Pública. 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Esta medida pode ser requerida no momento do registro da ocorrência e, assim, a delegacia de polícia irá encaminhar para a vara criminal no prazo de 48 horas. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Esta medida pode ser requerida diretamente na esfera civil, por meio da propositura de medida cautelar de afastamento temporário, bem como quando do contato da vítima com a autoridade policial. 4. Determinar a separação de corpos. A separação de corpos está prevista no artigo 1562 do Código Civil. Contudo, essa medida pode ser requerida pela mulher já no momento de seu contato com a autoridade policial, quando da formalização da ocorrência, com o objetivo de dar celeridade ao ato. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Todas as medidas protetivas, sejam as que obrigam o agressor, sejam as dirigidas à vítima, possuem o mesmo desiderato: proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. A própria Lei Maria da Penha foi expressa quanto a esses objetivos, ao determinar que as medidas visam a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, e devem ser aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, e sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem. O seu objetivo primeiro, portanto, é o da prevenção eficaz e célere, a fim de proteger a integridade física, psicológica e os bens da mulher vítima de violência doméstica ou que está correndo o risco de sofrê-la, sendo que também pode se dirigir à proteção dos filhos e familiares. A coluna de hoje foi baseada no livro Lei Maria da Penha, Aspectos Criminais e Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência de Gênero, da autora Alice Bianchini.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo. Contatos pelo WhatsApp 43 98835 9339. Revista do Meio-Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
Vou Lá e Faço, a vida obra de Oswaldo Diniz, livro editado pelo Grafatório, traz a biografia do artista, produtor cultural, agitador cultural e comunicador nos anos 60 e 70 em Londrina. 2 anos de pesquisa, mais de 20 entrevistas e uma edição super bem cuidada com duas cores, verde e rosa flúor, que dão à obra uma característica pop. O título foi impresso manualmente em serigrafia, todo o cuidado da Grafatório Edições, que já lançou livros como A Hora da Lâmina, de Paulo Leminski, e No Fim da Infância, de Arrigo Barnabé. Vou Lá e Faço tem 3 autores, todos jornalistas, Felipe Melhado, Teixeira Quintiliano e Gabriel Dyer. Gabriel conta como surgiu a ideia.
Com base no documentário Juventude em Brasa, do Teixeira Quintiliano, e o Felipe Melhado, do Grafatório, teve essa ideia e a gente embarcou nela, e foi incrível descobrir a trajetória do Oswaldo Diniz, que foi um revolucionário em Londrina. Ele chegou de Paraguaçu Paulista, da cidade de origem dele, ele já tinha morado em São Paulo, em Campinas, e por aqui ele fez programa de TV dedicado ao rock londrinense, programas de rádio. Ele ajudou na transposição para o Offset na Folha de Londrina, onde ele também foi colunista. Então ele foi um cara que ajudou a fomentar muito a cultura local. Ele também fez teatro, venceu as 2 edições iniciais do que viria a ser o Filo, e a gente espera que todos gostem muito desse livro. Foram 2 anos de pesquisa e o Oswaldo, com certeza, é uma figura que merece essa lembrança.
Gabriel Dyer, Felipe Melhado, destaca que Diniz foi também um pensador da cidade.
Além da gente saber que o Diniz, ele era um grande realizador, né? Um cara que trazia coisas de vanguarda para a cidade, muito antenado, muito contemporâneo, ele também, de certa forma, foi um cara que pensou a cidade de um jeito muito interessante, né? Na coluna na Folha de Londrina, que ele mantinha no começo da década de 70, a gente vê ali comentários sobre a formação cultural da cidade, né? Sobre a mentalidade consumista, trabalhista, né? que de certa forma dominava a cultura de Londrina, e que o Diniz faz críticas ali muito lúcidas a respeito disso, né? E ele faz críticas também a coisas inesperadas, né, que a gente achava que ele aderia totalmente, como a contracultura, né? Então, ele, além de ser um grande artista, um grande realizador e um grande comunicador, era também um pensador muito qualificado ali sobre a história cultural da cidade e sobre as mudanças de comportamento que aconteciam ali mundialmente, né, naquele início da década de 70.
Felipe Melhado. Teixeira Quintiliano conta que nos 2 anos de pesquisa para a obra foram mais de 2 dezenas de entrevistas.
O Vou Lá e Faço, a vida obra de Oswaldo Diniz, é uma realização do Grafatório, né, Grafatório Edições, com o trabalho de diagramação arte e design do Michael Neri e do Gustavo André. E é um livro assim que realmente ele se dedica todinho à história e ao trabalho, né, à obra, tudo aquilo que o Oswaldo Diniz produziu em 10 anos aqui em Londrina. É óbvio que a gente resgatou as origens dele lá em Paraguaçu Paulista, as passagens dele pela capital paulista, por Campinas, a vinda dele para Londrina, né? E esses 10 anos aí, entre 1964 e 1974, que é quando ele mora e trabalha aqui, na TV Coroados, na Rádio Alvorada, na Folha de Londrina, e algumas outras participações e aparições que ele fez aí nesses 10 anos. E depois também tem um capítulo dedicado à vida dele pós-Londrina, né, na época que ele vai para São Paulo, e depois o retorno dele para Londrina já na década de 80. Faz esse apanhado geral, com base em mais de 20 entrevistas que nós realizamos em 2 anos, e em pesquisa bibliográfica também, né, nos jornais para o qual o Oswaldo escreveu. É um trabalho assim de fôlego mesmo, né, para conseguir construir uma linha do tempo para que as pessoas que não, como nós, né, como nós três, como nós os autores, nós não conhecemos o Oswaldo Diniz, mas acho que no livro fica fácil entender quem foi ele, o que ele fez e a importância dele para a cultura de Londrina.
Para editar essa reportagem com a voz do Oswaldo Diniz, a gente pediu para o Teixeira Quintiliano trechos de áudio dos programas de rock apresentados por Diniz na TV e no rádio. Teixeira explica.
Existe uma curiosidade, né, nesse trabalho de pesquisa que a gente descobriu que tanto no acervo da TV Coroados hoje, RPC TV, quanto no acervo da Rádio Alvorada, onde o Oswaldo trabalhou tanto na TV quanto no rádio durante vários e vários anos, não tem sequer um programa gravado, guardado. Eu sempre digo o seguinte: eu prefiro acreditar que nós não conseguimos, né? Que apesar de não ter no acervo das emissoras e tal, que de repente alguém tem isso guardado e que algum dia isso vai ganhar a luz aí, né? De repente vai para um documentário específico sobre ele, um curta-metragem, não sei. Eu sempre tenho esse pensamento positivo, esse otimismo, né? De pensar que a pesquisa nunca acaba e que alguém lá no futuro vai descobrir algo sobre ele em termos de acervo que a gente não conseguiu.
Teixeira Quintiliano, na sexta-feira, dia 20, exemplares foram distribuídos de graça na Ciranda e no nosso sebo, mas se esgotaram no mesmo dia. Na Ciranda, por exemplo, Denise Gentil disse que houve fila de jovens para pegar o exemplar. O livro está chegando à nova geração, como conta Melhado.
Bom, e essa coisa curiosa mesmo, né, de que muitas pessoas jovens aí estão se interessando pela biografia do Diniz, tem sido o público mais interessado, né, os leitores que estão mais a fim de conhecer a história dele. É claro que quando a gente pensou no livro, a gente sabia que as pessoas aí que estão hoje na faixa dos 70 até 80 anos, né, que são as pessoas que viram o trabalho do Diniz ali na década de 60 e 70, que tiveram a sua juventude influenciada pelos programas dele na TV, principalmente, né, os fãs do Diniz daquela época, eles seriam leitores da obra com certeza. Mas a gente sempre quis também que esse livro chegasse às novas gerações, né, que as novas gerações aí, os jovens da cidade conhecessem o trabalho do Diniz, que é um trabalho que sempre se preocupou em conversar com as novas gerações, né? O Diniz era um cara muito antenado, muito moderno na sua época e muito preocupado em trazer informações de qualidade, estética, política e tudo mais para as gerações mais novas, né? Então, essa é uma coisa que me deixa assim particularmente feliz, né? Que o Diniz tenha esse reconhecimento aí, não só entre aqueles que já conheciam o trabalho dele e vivem e encaram a biografia com um certo saudosismo, né? Mas para os mais jovens, né? Que estão tendo contato com o trabalho dele pela primeira vez e que podem enxergar sentido nisso, né?
Felipe Melhado, um dos três autores de Vou Lá e Faço, a Vida Obra de Oswaldo Diniz, junto com Teixeira Quintiliano e Gabriel Dyer. O livro é uma publicação do Grafatório, tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A partir de amanhã, há venda na Ciranda e no nosso sebo por R$ 40. Mas aqui na UFM você não vai pagar nada. A gente tem dois exemplares cedidos pelos autores para você que acompanha o UFM. Dois telefonemas agora para o 3348-5025. 3348-5025. Você liga, deixa o seu nome. A gente tem dois livros, então duas ligações aqui para o 3348-5025. Ricardo Lima vai te atender, vai pegar o seu nome e você vai buscar. Um vai pegar o exemplar na Ciranda e o outro no nosso sebo. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Ficamos por aqui com a revista desta terça-feira. A seguir, continue com a programação musical da UEL-FM. Eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.